Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? O trânsito hoje para chegar aqui. Deve ter muita gente, deve ter desistido. Eu tentei por todos os lados. Consegui chegar em uma hora. Amém. Primeira João, capítulo 2, versículo 17. Primeira João, capítulo 2, versículo 17. Deus tem falado conosco muito nessa questão aqui a respeito do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos repetir? Enquanto eu não perceber que todo mundo ouviu. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Versículo 16, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem de Deus, mas sim do mundo. Quando você está lendo aqui, você imagina o mundo o quê? Quando você está lendo aqui, você imagina o mundo o quê? Hein, Luzia? Microfone para a Luzia. Quando você está lendo, aí você imagina o mundo o quê, Luzia? Aí.
É, o mundo de hoje que nós vivemos?
Quando você lê aí?
Certo.
Eu fiz a pergunta, você está fazendo a pergunta para mim? Eu é que fiz a pergunta primeiro, então você que tem que responder.
No mundo que nós vivemos hoje, está cheio
mundo,
de pecado.
O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Quando você lê isso aí, o mundo, essa palavra, o mundo aí, você imagina o quê?
Ah, eu não sei, irmão. Assim, as pessoas de hoje...
Cola não, Irati.
Falei nada, não.
Perguntei para você. Amém, fala você.
Não, assim, as pessoas de hoje...
É?
Os pecados... Não seria isso?
Amém.
Eu acho sim, seria isso, né?
Amém.
E o mundo passa, igual esses pecados, para os filhos de Deus.
Amém. Então vamos lá, vamos outro. Uma outra pessoa aqui. Quem que poderia... Deixa eu ver uma outra pessoa aqui. Tá bom, pega aí, tá bom. Quando fala, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando você lê, o que que você imagina aí ser o mundo?
Eu acho aqui que é a minha vida aqui.
Hã?
A minha vida aqui passa.
A sua?
Vida. Essa vida aqui, tudo aqui, não vale nada. Acho que é isso aí.
Amém. E Suzana? Dá lá para Suzana.
Eu acho que é essa vida, né? Essa vida que a gente vive, as coisas desse mundo, as concupiscências, a vontade da gente, tudo isso passa, né?
Então vamos reforçar essa ideia, que é muito importante, porque quando a gente fala o mundo é mau, o mundo, sempre a gente está imaginando uma coisa fora da gente, né? Nossa, esse mundo está muito ruim, esse mundo não sei o quê, tá... A gente sempre imagina uma coisa fora da gente. O mundo não presta, porque o mundo está cada vez pior, porque, nossa, não aguento mais esse mundo, não é assim? A gente sempre imagina uma coisa fora. Na verdade, a gente está falando esses dias aí, a respeito disso, mas muitas vezes até a gente fala, mas na realidade é isso que eu estou falando. Para nós, o mundo continua sendo uma coisa distante, uma coisa fora. Esse mundo, não sei o quê, esse mundo, tal, etc. A gente está sempre colocando um mundo distante, fora. Mas na realidade, se nós pensarmos bem, e é importante a gente entender isso, porque é conhecendo a verdade que a gente vai ser salvo. Nós vamos ser salvos conhecendo a verdade. Quem não conhecer a verdade não será salvo. A verdade é Cristo, é Deus. Então, quando você conhecer a verdade, você conheceu Deus. Quando você encontrar a verdade, você encontrou Deus. E o que nós estamos procurando é exatamente Deus. Jesus disse, buscar-me-eis e me achareis. Né? As escrituras falam assim, buscar-me-eis e me achareis. Buscar Deus. A gente tem que buscar Deus. E se eu achar o caminho que me leva a Deus, com certeza eu vou encontrar Deus. A nossa salvação está em nós encontrarmos a Deus. Essa é a nossa salvação. Então, como a gente encontra Deus? Conhecendo Deus, a verdade é. Jesus disse, eu sou a verdade. Então, se eu quiser encontrar Deus, eu tenho que conhecer Deus. Então, eu conheci, eu cheguei, vi, tomei conhecimento, eu sei agora de que eu estou falando, com quem eu estou falando. Eu falo com Deus. Ontem eu estava comentando, inclusive com o Arthur a respeito disso. Você precisa falar com Deus. Você precisa encontrar Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quem ainda não encontrou Deus, precisa encontrar Deus. E como que a gente encontra Deus? Procurando. Bate daqui, bate dali, certo? Se você não acha aqui, vai aqui, certo? Se você não procura de noite, de dia, procura Deus. Como que você sabe que você encontrou Deus? O dia que você bater e ele responder. Deus disse, bate e alguém vai responder para você. Se você buscar, você bater, bater, bater e abrir se buscar. Né? Buscar e acharei. Então, o dia que você perguntar e Deus responder, é porque você encontrou Deus. Aí, a sugestão que a gente dá é que você fique esperto, vigiando, para não perder Deus. Porque muitas vezes nós encontramos Deus, nós chegamos até a falar com Deus, mas os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, acaba nos apartando de Deus, nos distanciando novamente de Deus. Aí você imaginava que depois que encontrasse Deus, pudesse levar uma vida qualquer e Deus não se afastaria de você. Mas não. Depois que nós encontramos Deus, que nós falamos com Deus, aumenta a nossa responsabilidade. Deus disse: permaneça em mim. Permaneça em mim. E eu permanecerei em vós. Permaneça em mim. Né? É uma falha enorme. Pessoas que depois, né, de conhecer Deus, de chegar a falar com Deus, novamente o cão volta a revolver no vômito, a porca na lama, etc. Pronto, acabou. Perdeu novamente a Deus. Buscar Deus novamente é muito mais difícil. Depois é muito mais difícil. A Bíblia fala que nem com choro, muito choro, ele vai encontrar. É muito difícil mesmo. Não tem, você perde a vontade, você perde a disposição, você perde a graça. Porque o interessante é quando você tem aquele primeiro amor, aquela primeira manifestação de Deus na sua vida. Então aquilo é tão empolgante, é tão gostoso, que você não quer perder mais nunca. Aí você não quer perder. Então, é como se você achasse um tesouro, quando você encontrasse um tesouro, achasse uma coisa muito importante, que na realidade é, achasse, encontrasse Deus. Então aí você não perde, não quer perder por nada. É um valor importante, uma coisa preciosa que você não quer perder. Mas aí, algumas pessoas, às vezes, que conversam com a gente, falam: mas Deus não me responde. Eu pergunto para Deus e Deus não me responde. Então, se Deus não responde para você, é porque vocês estão distantes um do outro. Porque a promessa de Deus é: todo aquele que invocar o Senhor, será salvo. Todo aquele que invocar a Deus, invocar, chamar, Deus vai responder. Religião, assistir culto, participar de reunião, de igreja, de coisa dessa natureza, isso não vai salvar você, não. Você pode, às vezes, achar que cumprindo a sua obrigação religiosa, você vai se salvar. Não. Você precisa falar com Deus. E continuar falando com Deus. Não é só eu falei com Deus uma vez, não. Você fala com Deus e vai continuar falando com Deus. Todas as vezes que você perguntar, chamar, Ele vai responder. Ele vai responder. Não fica sem resposta uma oração. Uma oração fica sem resposta. Se você invocar o Senhor, Ele vai te responder. Então, a gente precisa conhecer a verdade. Isso que eu estou falando para vocês aqui é verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Todas as vezes que nós, Deus insiste às vezes em falar alguma coisa com a gente, e isso Ele está falando agora, é porque é importante para a igreja. É porque é Ele que edifica a igreja. Então, às vezes um assunto que é importante para a igreja, por isso que eu insisto em que as pessoas entendam. Porque você sair daqui, assistiu, viu e não entendeu, não resolve nada. Você precisa entender. Então leve essa primeira lição. Qual? Eu preciso falar com Deus. Eu preciso encontrar Deus. E quando você encontrar, você sabe que encontrou, porque você perguntou e Ele respondeu. Bem? Você pode perguntar o que você quiser. Você pode perguntar o que você quiser. É muito interessante. Ele vai responder para você. Eu tenho observado ao longo do tempo o seguinte. É até interessante que se a pessoa for um carpinteiro, Deus responde para ele de maneira que ele entenda, responde para ele dentro do trabalho dele, da carpintaria, pedreiro, dentro da obra, um médico, por exemplo. Deus vai falar com ele alguma coisa relacionada com a medicina, ali, com o doente, com o tratamento, etc. Deus relaciona o natural com o espiritual. E ele aproveita o natural que você conhece. Se for uma costureira, ele vai falar alguma coisa relacionada com a costura. Se for gráfico, alguma coisa relacionada com a gráfica. Porque você entende de gráfica. Se você entende de gráfica, ele vai relacionar aquilo com aquilo. No caso do Josias, casa de carne, né, Josias? E você pode ter certeza. Ele vai usar aquilo que você conhece para falar com você, para fazer você entender. Aí depois que você tiver intimidade com ele, aí ele fala do jeito que ele quiser. O dia que você tiver mais intimidade com ele, ele fala. Deus fala hoje. Deus fala hoje. Então, vamos observar isso. O mundo passa e a sua concupiscência. No versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, isso aí não tem concupiscência da carne, não tem no metal, não tem na madeira, a concupiscência da carne não tem no cachorro. Você não vê nenhum cachorro escolhendo coisa para comprar, tal, etc., né? Querendo morar no Goiânia 2, ou não sei aonde, etc., tal, querendo mudar. Você não vê a vaca preocupada com a roupa dela, está acontecendo. Essa concupiscência só existe aonde? No homem. Então, tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, 16, versículo 16, tudo que há no mundo, não vem de Deus, está aí escrito. Tudo que há em nós, não vem de Deus. Que coisa, hein? E agora? Tudo que há em você não vem de Deus. A concupiscência, a vontade, o desejo, tudo que tem em nós não presta. Por quê? Não vem de Deus, não vem de Deus. Não vem. E aí? E agora, Ramiro? Como é que faz? Como é que faz? É uma verdade que eu estou falando para você. Aí você poderia, fosse inteligente, perguntaria para mim, né? Então, irmão, eu concordo. Mas e agora? Fazer o quê? Né? A Luzia está falando, e agora fazer o quê? Mas primeiro eu quero que você concorde. Está escrito aí ou não está escrito? Que tudo que há no mundo, tudo que há em você, tudo que há em mim, porque tudo que há dentro de mim, né? Em outra música, Paulo fala assim: maldito homem que sou. Amém? Em mim não habita bem nenhum. Bem nenhum. E aí está confirmando aí tudo que há no mundo. Só que quando a gente lê, a gente imagina. Imagina o ladrão. Imagina a Dilma, né? Imagina o AES. Tudo que há no mundo, a gente imagina só os outros. Nunca nós. Ou não é assim? Nossa, esse mundo está mal demais, esse mundo está ruim demais. Eu não. O mundo está uma porcaria. Eu não. Eu estou, graças a Deus, estou bem. Mas não está, não. Você não está bem. Você está tão ruim quanto o mundo. Porque tudo que há em nós, a concupiscência, ela não acaba, não, gente. A vontade, o desejo, a concupiscência, o que é concupiscência? É isso. A vaidade, a vontade, o desejo, a gente está arrumando, pintando, tal, isso tem que... Nós estamos mexendo com essa cooperativa, que tem uns 20 anos, e não para. Não para. Eu fico tentando parar. Pelejando, senhor, né? Toca no meu coração para me parar. Para me parar. Agora nós vamos parar. Aí o Edilson vem, né, me oferecer um... Né, Edilson? Ali, depois a gente comenta esse negócio. Mas... Eu quero parar, Edilson. Mas não para, Alisson. Você pensa que para com 50 anos. Você pensa que para com 60 anos. Você pensa que para com 70, 80. 80 anos, acabou. Ele está aqui, não está aguentando andar. De vez em quando acontece isso. Né? A pessoa está com 80 anos, aí... compra um negócio, entra na outra coisa, casa de novo, até com 80 anos, ele casa. Não está nem vendo quem está fazendo casamento nem nada. E está casando. A concupiscência da carne é muito forte. A vontade, o desejo, a cobiça. A vontade, o desejo, a cobiça, você está. Ela. Mas Deus disse que uma hora vai passar. Uma hora vai passar. Né? Vai chegar um momento que isso vai passar. É como a flor, é como a erva que murcha. Ela não quer murchar, mas ela murcha. A flor não quer cair, mas ela quer ficar sempre bonita ali. Mas ela vai, tá, etc., vai perdendo a sua graça, até que às vezes não, sempre se desfaz e acaba e cai. Então, por mais que a gente lute contra isso, vai passar. Vai chegar um momento que você vai falar assim, ah, tira o tubo. Eu não aguento mais, né? Então, vai passar. O mundo passa. Quando falo o mundo passa, sou eu que passo. Eu vou passar. Eu vou passar. 69 anos, daqui um pouquinho 70, 71, 72, né? Assim vai indo. E eu estou passando. e você vai passar também. Amém? Você com 20, com 21, 22, você também vai passar. Nós vamos passar. Não tem como a gente não passar. Agora, tá bom, você concorda com isso? Concordo. E agora, como é que nós vamos salvar? O que que é a salvação? O que que é a salvação? A salvação é exatamente isso. Isso vai passar, mas Deus vai me dar um corpo que não passa. Deus vai me dar. Isso aqui é uma vida. É uma vida. A minha vida durou 70, 80, 90. Não é assim? A vida do outro durou 5 anos, 10 anos, 15, 20. Essa vida vai passar. Mas a promessa de Deus é uma outra vida, um outro corpo que tenha vida eterna, que não passe. E é esse corpo, é essa vida que nós precisamos investir nela. Nós precisamos investir nessa vida. Isso seria então a nossa salvação, a nossa redenção. Porque se eu sair desse corpo, se eu ressuscitar e não for na vida eterna, eu estarei irremediavelmente perdido. Porque eu preciso ressuscitar, mas na vida eterna, ou seja, no corpo eterno. Eu preciso ressuscitar nele. E para isso, basta uma coisa. Basta uma coisa. Então aí agora é a resposta do que nós vamos, como eu falei, e agora fazer o quê? Aquela pergunta que eu fiz, nós vamos dar a resposta. O que que você tem que fazer? Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Então, o que que você precisa fazer para salvar? Mais uma vez, o que que você precisa fazer então? Pronto. E não é o que nós estamos fazendo? É ou não é? É? É a vontade de Deus? Amém, Mateus? O que que é a vontade de Deus, Mateus? Porque você está fazendo ela ou não está fazendo a vontade de Deus? Você não está fazendo a vontade de Deus? O que que é a vontade de Deus? Primeiro eu perguntei. A nossa salvação, então, é fazermos a vontade de Deus. É assim? Não é fazer a vontade de Deus? Aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. Faz a vontade de Deus e permaneça para sempre. Mas como que você vai fazer a vontade de Deus sem saber o que que é? Tem jeito? Tem jeito você fazer uma coisa sem saber como fazer? Por exemplo, se você falar, põe o pé aqui em cima. Você põe a mão? Não, é. Né? Se falar, põe o pé aqui em cima. Aqui, o pé aqui em cima. Eu vou perguntar, vou fazer, ó, como que eu vou fazer para pôr o pé aqui? Me ajuda aqui, Josias, me carrega, me ajuda. Mas eu estou entendendo que pé é isso ali, ó. Por isso é que eu estou em dúvida. Porque eu sei que pé, se fosse a mão, botava a mão. Amém? Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. O que que é a vontade de Deus para mim fazer? Amém, gente? Vocês concordam? Porque está dizendo aqui, o mundo passa, concordei. A concupiscência minha também vai acabar. A minha vontade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Daqui a pouquinho eu quero morrer. Mas não deixa de ser uma concupiscência também, né? Vai passar a minha concupiscência. É assim? Porque às vezes aquela disposição que a gente tem para viajar, para ir, para aqui, para ali, etc. Vai chegar um momento que a pessoa vai chamar você, vamos, não vou nada. Né? Vamos sair, não vou não. Estou cansado. Estou querendo mais, né, dormir. Tal, mas vai passar, toda essa vontade, todo esse desejo, vai passar. Agora, a vontade de Deus, essa não pode passar. Aquele que fizer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Quem sabe o que é a vontade de Deus? Vamos abrir a Bíblia em outro lugar. Mateus capítulo 10. Versículo, Mateus capítulo 10, versículo 5. Leia para mim, por favor, alguém, leia. Presta atenção.
Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Amém. Vamos parar por aí um pouquinho? Tem mais coisa. Tem mais coisa. Então, presta atenção. Aqui, quem falou isso? Quem falou isso aqui? Quem falou? Jesus, chamando a si os 12 discípulos, deu-lhes essa incumbência. Ele chamou os 12 discípulos e falou para os discípulos, vai e faz desse jeito. Então, mas você fala assim, mas isso aqui não é, por que que isso aqui é a vontade de Deus? Por que que isso é a vontade de Deus? Por que que essa é a vontade de Deus? Por quê? Porque Jesus, quando ele veio aqui na terra, foi a única pessoa. A única pessoa. Presta atenção aqui, deixa os meninos. Quando Jesus, ele foi a única pessoa que fez a vontade de Deus. Eu tenho certeza que nós não vamos conseguir fazer. Eu tenho certeza que nós não vamos conseguir fazer. A única pessoa que fez a vontade de Deus foi ele. O máximo que nós podemos fazer é esforçarmos, perseverarmos, insistirmos em fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é muito difícil. Ela é muito difícil, quer ver? Deus disse assim. Olha, presta atenção. Prega o evangelho e avisa que chegou o reino de Deus. O que que significa isso? Chegou o reino de Deus? Deus está reinando. Deus reina você. Deus quer reinar você. Chegou para você o reino de Deus. O que que você precisa fazer? Cura os enfermos. Cura os enfermos. Nós não preocupamos com o enfermo. O enfermo está doente, a gente passa longe. O enfermo está doente, a gente passa longe. Deus mandou a gente, a vontade de Deus é que a gente cure o enfermo. Mas se fosse seu filho, quando é seu filho, você não quer que ele morra. Né? Quando é seu marido, sua mulher, você não quer que ele morra. Mas se for filho dos outros, se for, entendeu? Você não quer. E você não importa. Como se você se importa com o seu filho, com a sua, aquela que pertence a você, aí você quer que cura. Mas Deus não fala assim, olha, vai, cura os enfermos. É isso que nós precisamos sentir, peso, vontade de curar as pessoas, ter misericórdia, ter piedade, porque... Como que você quer que Deus tenha piedade de você, se você não tem piedade dos outros? O outro está doente, o outro está enfermo, a gente não importa, não. Aconteceu comigo uma coisa interessante. Tinha um senhor, chamava Vanderlei, chama, eu acho que ele não morreu, não. E ele era alcoólatra, mas um alcoólatra, assim, daquilo de ter mau cheiro, de tão alcoólatra que ele era. E... No começo da minha conversão, eu tinha uma vontade enorme de curar as pessoas, né? Eu estava naquela empolgação. Hoje eu quero distância, né? Dos enfermos. Mas eu estava naquela empolgação e eu queria curar um enfermo. E ele era um alcoólatra, né? E a mãe dele ligava para mim e falava, ô Cine, o Vanderlei está aqui. Eu ia lá na casa do Vanderlei, chegava lá, o bicho estava jogado lá no chão. Aí eu debruçava por cima do Vanderlei, clamava, chorava, pedia a Deus para poder tal, etc. E o Vanderlei ficava bom uns dias, então um pouquinho a mãe dele, Rocinho, o Vanderlei está aqui. Olha, tem 5 dias que o Vanderlei não aparece. Tem 10 dias que o Vanderlei não aparece. Aí até... Eu insisti tanto. O que, que aconteceu com o Vanderlei? Ele foi curado. Eu insisti tanto. Mas eu não tinha outra coisa para fazer. A não ser orar pelo Vanderlei. Eu pedi o Vanderlei, foi, né? Agora, se a pessoa liga para mim, ah, estou passando mal, tá, já foi no hospital, né? Então dá um jeito de ir, vai logo no hospital. Por quê? Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer, tenho pedreiro, tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais não sei o quê, e etc, etc. Eu não tenho tempo de ficar orando com o enfermo. E outra coisa, se eu for orar com o enfermo, se eu não tiver realmente vontade de que o enfermo sare, se eu não tiver um amor, peso, que o enfermo sare, ele não vai sarar, não. Ele não vai sarar, não adianta você orar, aquela oração de porta de cadeia, aquela, entendeu? Você não vai resolver, não. Então Deus falou, olha, vai e faça isso. Prega o evangelho, ensina para as pessoas, cura os enfermos, ressuscita os mortos, limpa os leprosos, expulsa os demônios. Rapaz, eu botava a mão na pessoa, tem uma vez que nós tivemos que pedir para Deus, para não deixar os demônios manifestar. Mas, botava a mão no endemoniado e o bicho caía. Né? A pessoa endemoniada não gostava nem de ficar perto de mim, hoje o endemoniado tem tudo, ficar perto de mim. Então, se a luz não brilhar suficientemente, como que nós queremos fazer a vontade de Deus? Como que nós queremos fazer a vontade? Nós estamos correndo dela. Nós estamos... Que não queremos ficar longe dela. Deus falou, olha, né? Aí vem um irmão que está contra a gente solta os cachorros, briga, não tem paciência nem com os irmãos, nem com o pai, nem com a mãe. Nós não temos paciência uns com os outros. É, a pessoa fica... vai distanciando de Deus em vez de aproximar de Deus. Cura os enfermos, ressuscita os mortos, limpa os leprosos, expulsa os demônios. De graça você recebeu. Deus abençoou você de graça. Oh, mas como isso é verdade? A gente só quer... Receber. Tá assim. Não proveis, aqui ó. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre. Hoje a igreja quer dinheiro. Hoje a igreja quer ouro. Hoje a igreja quer ser presidente da república. É ser deputado federal. Não mata uma barata, não expulsa um mosquito. Mas quer ser presidente da república, quer ser... Então, nós estamos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus? Nos afastando de Deus. Nós não temos misericórdia. Nós não temos piedade de ninguém. A gente se limita... a sentar no lugarzinho da gente, no culto, na reunião, etc. Terminou, a gente sai dali e vai embora. E não é isso que Deus falou, que é a vontade dele. Não é. E Deus, ele mais embaixo ele diz assim, ó, quando você entrar numa casa, saúda a casa, paz a esta casa, preocupado com a paz naquela casa. A gente entra e sai das casas, a gente não quer nem saber, parece que a gente nem lembra que existe Deus durante o dia. Entra e sai, vai em qualquer lugar, fala que você nem lembra de Deus. A gente precisa andar com Deus, conversar com Deus o tempo todo, tá? De tal maneira que você tenha uma vida com Deus. Essa é a vontade de Deus. Aí, tá, eu não vou nem falar mais nada a respeito, não, mas depois vocês leem aqui, vocês vão ver. Vocês vão ser odiados, ninguém aceita ser odiado. Vocês vão ser desprezados, ninguém aceita, né? Tendo que comer e vestir, estás contente, ninguém está. Essa é a vontade de Deus. E aí, então você pega e fala para mim assim, então ninguém vai ser salvo. Amém? Concorda? É isso? Então ninguém? Todo mundo. Mais uma vez. Tá. Todo mundo vai para onde? Ninguém vai se salvar, ninguém faz isso. Ninguém faz. Porque não é eu que tenho que fazer, não, é você, ué. Quem tem que salvar é você. Não é você que quer se salvar? Não é você que quer o céu? Você não é você que quer a vida eterna? Ou é eu? Só eu? Não, então você tem que fazer isso aqui. Você tem feito a vontade de Deus, Ana? Não. Você tem feito, meu Deus? Não. Aí você tem feito, Paulo? Aí nós vamos chegar à conclusão que nós não estamos fazendo. E aí? E aí? Como é que fica, Alisson? Como é que fica? Vamos ver se a gente tem uma resposta aqui. Vamos ver. O humilde vai localizar para mim e diz assim. Vamos ver aqui. Josué, capítulo 14. Enquanto isso, o humilde vai olhar para mim aí, está em Filipenses, se não me engano, está assim. Perseverando em fazer o bem, procura honra, glória, honra, etc. Josué, capítulo 14. Josué. Pronto. Oh, ora por mim, irmão. Ora por mim. Ora por mim. Aí fica aquela coisa. E aí fica assim, orando, aquela ladainha. Aquela ladainha. Né? E aí nós não queremos só. Nós, eu estou angustiado. Angustiado. Me dá paz, Senhor, para mim ir para a praia. Né? Eu quero passear, mas quero passear em paz. Né? Eu quero fazer um negócio. Eu quero, né? É isso. Nós queremos que Deus abençoe para nós cumprirmos as nossas concupiscências. Nós queremos que Deus nos abençoe para a gente cumprir as nossas concupiscências. Ou não é, gente? Eu estou com uma dor de cabeça. Senhor, será que é uma dor de cabeça? Porque senão eu não posso beber mais. Amém? Eu estou bebendo e minha cabeça está doendo. Não é assim? Aí nós queremos que Deus arruma para a gente uma maneira de nós gozarmos as nossas concupiscências carnais, nossos desejos carnais, a nossa vontade carnal. Não é não, gente. Ou não é não? Nós vamos ser salvos desse jeito? Josué 14. O que está escrito aí? Ou não é Josué? Onde é que está Josué? Tiraram o Josué daqui. Josué, depois de Deuteronômio, quem não achou aí? Josué. Josué capítulo 14. Versículo 8. Lê, por favor, filha.
Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus.
Repete.
Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus.
Naquele dia?
Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus.
A resposta, qual a resposta então que nós vamos ter? Hã? Nós reconhecemos que não estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos. Nós reconhecemos que está difícil. E Deus já tinha dito antes que nos últimos dias, se Deus não abreviasse, ninguém se salvaria. Por que ninguém se salvaria? Porque ninguém ia conseguir fazer a vontade de Deus. Que é o quê? Expulsar o demônio. Verdadeiramente, né? Fazer demônio manifestar, não. É realmente expulsar o demônio, curar os enfermos, ter misericórdia dos outros, repartir, e etc, etc. Não é isso que tem sido feito. Então, Deus sabia que nos nossos dias seria muito difícil você conseguir se salvar, ou seja, fazer a vontade de Deus. Está difícil, mas está dizendo aí uma coisa que me faz ter esperança. Qual é? Perseverar, insistir. Deus disse que o reino de Deus seria alcançado com esforço. Com esforço. A vontade de fazer. Quando eu lembro que eu orava para uma pessoa, orei para uma pessoa e a pessoa... Eu fico hoje angustiado em querer fazer. Eu sei que tem muito hoje, muitas barreiras, muita dificuldade. A primeira grande barreira que a gente tem é a própria igreja. É a responsabilidade com a igreja. É a responsabilidade que você tem com o povo. A necessidade que você tem de dar atenção. E quando você era sozinho, você ainda podia fazer alguma coisa. Jesus, 30 anos Jesus foi acumulando gordura. 30 anos Jesus foi acumulando conhecimento. 3 anos, quando ele envolveu com o povo, quando ele se envolveu com o povo, durou 3 anos. Se ele não tivesse feito antes, ele não teria suportado. Ele saía, de vez em quando ele deixava o povo, atravessava o mar para o outro lado, atravessava para poder ficar livre um pouco e buscar a Deus, e orar, e falar com Deus. Os cuidados do mundo, e naquele tempo, não pode nem se comparar com o tempo de hoje, com o trânsito, com as coisas, com telefone, né, com essa eletrônica desenvolvida como está, né, as coisas não podem, o tempo que nós estamos vivendo é muito mais difícil, e ele sabia disso. Ele falou: olha, nos últimos dias, os homens se tornariam amantes de si mesmo, amantes de si mesmo, cada um querendo fazer a sua vontade. Amém, gente? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Falando a verdade. Se você não se enquadra nisso que eu estou falando, dá graças a Deus e continua perseverando. Você não se enquadra, porque tem gente aqui que eu tenho certeza que só faz a vontade de Deus, graças a Deus. Então, persevera em fazer a vontade de Deus, porque é fazendo a vontade de Deus, não é questionando, apontando defeito de um, pensando no defeito do outro, querendo saber isso, aquilo, tal, etc. Não, é fazer. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. É eu que tenho que fazer. Amém? Então, se um dia Deus me colocou na liderança dessa igreja, desse povo, se Deus me colocou na frente aqui, então eu não posso reclamar. Eu não posso também dizer que vocês são culpados. Não, não posso. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Amém? Se você veio, se você vai ser o nariz no corpo de Cristo, se você vai ser o braço, o dedinho do pé, não sei de onde, cabe a você fazer o que você tem que fazer. Amém? Qual era a missão de Jesus? Jesus disse, eu vim para fazer isso. E ele via fazer. Amém? O outro veio para fazer isso. Paulo tinha uma missão. Paulo tinha uma missão na terra. Qual era? Ele pregar para os gentios. Você também tem a sua. Procura saber de Deus qual é a sua. Será que eu não tenho nenhuma função no corpo de Deus? O corpo de Deus é a igreja. Como que você não tem nenhuma função? Você por acaso já perguntou para Deus qual é a sua? Ou você ainda não achou o seu lugar? Não achou ainda? Para que que eu sirvo? Então essa, como é que fala? Essa inércia, essa inutilidade, não é bom para ninguém. É muito bom quando você sabe, não, eu tenho que fazer. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Né? Eu sinto que eu estou fazendo. Você tem que fazer, você faz parte do corpo de Cristo. Você tem uma função no corpo de Cristo. De tal maneira que quando o dedo da mão direita dói, o corpo todo não dói? Não é assim que está escrito? Quando uma orelha sente alguma coisa, todo o corpo não sente? Né? Por acaso fica com febre só um pedaço do corpo ou todo o corpo sente? Quando você está com uma dor de barriga, um intestino e etc., você não, o corpo inteiro sente. A sua função, o seu lugar, essa é a vontade de Deus. Qual é? O que você tem feito? Para você perseverar naquilo. Persevera naquilo. Né? Aqui, ó, está lá. Algum tempo atrás a gente pregou muito sobre isso. Apóstolos, profetas, né? Apóstolos, profetas. Mestres, doutores, pastores, onde estão os pastores? Lá embaixo. Pastores, evangelistas, tá? E assim vai descendo. Deus disse que a gente tem que almejar os melhores dons. Quem tiver cá embaixo, ele pode estar lá no fim da lista. Queira ser um apóstolo, queira ser um profeta, não está errado não, não está errado não. Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu quero ser um enviado de Deus, envia-me a um doente, envia-me a um endemoniado, eu estou ansioso por um endemoniado, para ajudar um endemoniado, para ajudar uma pessoa doente, um incrédulo, evangelizar uma pessoa dura de coração, a coisa mais boa que tem. Amém? A gente quer Vai na reunião. Vai na reunião. Então, joga a pessoa na reunião e pronto. Não, não é assim não. Evangelizar a pessoa, comer o pão que ela está comendo. Viver a vida da pessoa. Chorar por ela. Clamar a Deus por ela. Então, Suzana, assim a vida da gente está... Está nem aí. Como que a gente pode ser útil? Como que nós podemos ser abençoados por Deus se nós não estamos... Ó, se a planta está produzindo, então aí você vem, joga água. A planta está boa, então você põe adubo. Mas se não está produzindo nada, se não está, né? Deus dá semente a quem semeia. Deus quer realmente. Então, essa perseverança, Ramiro, em querer fazer a vontade de Deus, isso é que salva. Amém? É isso que salva você. É isso que vai realmente, porque senão você vai morrer. Você vai morrer na inércia, você vai no desânimo, na preguiça, sabe? Você vai morrer, né? Como é que fala o homem? Você vai acabar. Dai e dá-se-vos-á. Quantas vezes esse versículo me chamou a atenção? Dai e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada. Se hoje a gente tem, sabe por quê? Porque a gente dá. Experimenta. Experimenta evangelizar. Experimenta querer o bem de uma pessoa. Experimenta tirar uma pessoa do poder de Satanás. Experimenta dar a vida por uma pessoa. A Bíblia diz que nós temos que dar a vida pelos irmãos. Não é ficar quietinho num canto e querendo que chegue a terra no pé da gente. Amém, gente? A resposta é, então, o mundo vai passar. E que engraçado. Vou lembrar mais uma vez. Eu tenho 10 anos. Não vou mexer com... Eu tenho 20. Então, agora é hora de eu me casar. Eu tenho 25. É hora de eu fazer filho. É 30 anos. Agora é hora de eu criar meu filho. Né? Eu estou com 40. Agora é hora de eu arrumar minha vida financeira. Eu estou com 50. Quando é que nós vamos servir a Deus? Quando? Você não vai achar. Você não vai achar dia nem tempo para poder servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Quem que faz a vontade de Deus na terra? Quem? Não somos nós. Nós fomos colocados aqui nesse mundo para servir a Deus. Amém, filha? Não é assim? Se dispõe. E, Senhor, essa perseverança, essa vontade é que vai nos salvar. Amém? Deu para entender? Eu tenho que falar rápido, porque o nosso tempo é assim, o mundo está esperando. Né? 9:30. Nós temos que sair, embora. Não, mas nós temos que ir embora. Amém, gente? Deu para entender? Então, o mundo passa. Você é o mundo e você está passando. E que dia que você vai fazer a vontade de Deus? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu não aceito dizer que nós aqui não estamos fazendo a vontade de Deus. Vamos dizer que nós estamos? Amém? Nós estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos. Vou dar uma colher de sal para vocês. Estamos. Pode melhorar? Pode melhorar. E perseverar. Amém, filha? Persevera. Porque o diabo vai fazer tudo para você desanimar. Não dou conta mais, não. Quer saber uma coisa? Ó, tem muita gente desanimando. Tem muita gente aí desanimando. Mas se você quiser, quem quiser fazer a vontade de Deus, Jesus disse assim, ó, quem quiser fazer a vontade de Deus, vai entender. Quem não quiser, não vai entender. Amém? Você precisa querer e perseverar. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu vim ao mundo para isso. Foi para fazer a vontade de Deus. Eu vim ao mundo para isso. Eu não quero ir embora desse mundo sem antes ter feito a vontade de Deus. Eu não quero ir embora desse mundo sem antes ter feito a vontade de Deus. Amém? Senhor, o que eu vim fazer nesse mundo? Qual é a tua vontade para mim? Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Eis-me aqui como Jesus fez. Se ofereça a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereça a Deus. Se você se oferecer a Deus, Deus vai usar você. A gente fala, eu quero ser usado, eu quero ser, né? Aquele negócio. E quer ser usado. Mas não deixa Deus usar. Não deixa Deus agir. Não, André? Amém? Perseverança. Aí é o seguinte, aquele que perseverar até o fim. Esse sim, esse vai ser salvo. O Milton tem um versículo segurando aqui. Romanos. Quanto? Está assim, ó. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem. Perseverando em fazer o bem. Meu irmão, é igual futebol, é igual tudo na vida. Se você não se esforçar, não exercitar, você não faz. Se você quiser ensinar, como eu ensino, nós estamos precisando, eu já falei, nós estamos precisando de gente aqui que ensine como eu ensino. A própria igreja sabe que é importante isso. Pois então, fala para Deus, eu quero ensinar, Senhor. Amém? E você vai exercitar, você vai fazer exercício. Você vai ver como que eu vou ensinar, eu vou lá. Aí você vem, dá uma ensinada aqui, a igreja, quero não. Aí você vem, prega aqui, a igreja, vai trabalhar, vai melhorar. Amém? Tá com nada, pode voltar. Então, você não pode ficar bravo. Se você quiser ensinar, você tem que vir, levar chumbo na asa, você tem que vir, levar aí seus... Né? Se a igreja... A igreja, ela fica aí de boca aberta, sabe? Querendo comer. Se você não põe coisa boa, ela não come. É igual que os passarinhos. Fica com a boca aberta. Se você não botar lá um mingauzinho dentro, ela não come. Amém? Vocês comeram o que eu falei? Comeu? Então, meu filho, se você não se esforçar, não perseverar, não quiser fazer a vontade de Deus, não precisa fazer. Só que também, não vai ser salvo. Pronto. Mas aquele que perseverando, mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras, segundo o seu procedimento. Você fala que crê, mas você não faz nada. Amém? Você fala que crê, mas... O que prova? Prova que você acredita. Prova. Amém? E vida eterna aos que? Perseverando. Aqui você xinga ele, você expulsa ele, ele está ali. Amém? Você toca ele, ele está ali. Aí, humilha ele está ali firme. Você chuta, cospe na cara dele, ele está ali firme. Não foi assim com Jesus? Você vai, crucifica, ele põe coroa de espinho na cabeça, ele está ali. É? Fala qualquer coisinha. Não, perseverando em fazer o bem, eles vão bater no seu rosto. Jesus falou para os discípulos, eles vão te odiar, eles vão te expulsar, eles não vão querer você não, eles vão falar mal de você. Muitos começam, mas não conseguem perseverar, porque não aceita fazer a vontade de Deus. Amém? Então, está aqui a resposta. Concorda ou sem corda? Amém? Amém? Fala, Erickson. Então dá o microfone para o Erickson. Suas conclusões finais, Erickson, para nós ir embora? De quem é essa Bíblia? Do humilde. Amém? Vocês estão convencidos? Não estou dizendo que aqui não tem ninguém que faz a vontade de Deus, não. Eu, muito pelo contrário. Para mim, se vocês estão ouvindo, se a igreja que está aqui está ouvindo, é porque ela está perseverando. Ela está querendo. Ela está querendo. Só que Deus quer reforçar isso, Ramiro. Deus quer dizer para você, é isso mesmo, meu filho. Vem firme, vem quente. É isso mesmo. Continua. É só você continuar. Continuar. Amém? Todo mundo é só continuar. Mais uma vez? Agora, se você acha, tem bom senso, tal, e etc. Não, eu vou dar uma melhorada. Eu não posso continuar. Eu preciso dar um jeito de melhorar. Eu não posso continuar. Amém? Fala, filho.
Não quero falar nada, não.
Não?
Não. Para mim a reunião foi perfeita. Eu acho que se eu falar alguma coisa vai atrapalhar aí.
Amém. Danuso, fala alguma coisa, Danuso. Você também está na mesma ideia? Amém. Amém. Rodrigo, fala você então, Rodrigo. Você. Ou se você concorda com o que foi falado?
Concordo. E eu acho que o que chamou mais a minha atenção é isso, é perseverar. Porque às vezes a gente vem, escuta, fica animado e sai daqui querendo fazer isso e aquilo. Do lado de fora você já perde tudo aquilo que você foi chamado a atenção, tudo aquilo que você considerou que era importante, porque não esforça, não faz uma oração, não procura. O que eu acho que a chave é você ter alguém para evangelizar, é você pagar o preço por uma pessoa, porque você vai ter que fazer. Não adianta você falar, você vai ter que mostrar.
Olha, deixa eu te ajudar numa coisa. Quando Jesus chegou aqui na terra, o que ele encontrou? Ele encontrou um mundo religioso e não encontrou quem fizesse a vontade de Deus. Ele encontrou muita gente fazendo orações, muita gente fazendo milagres, muita gente fazendo isso, fazendo aquilo, etc. Mas ele não encontrou aqui quem fizesse a vontade de Deus. E ele disse que quando ele voltasse na terra, ele falou, será que vai existir alguém crendo? Vai existir alguém crendo na terra? Ou seja, vai encontrar de novo muitas religiões, muitas igrejas, muita gente indo aos cultos, etc. No entanto, muito pouco estarão fazendo a vontade de Deus. E se nós quisermos permanecer, ou seja, se nós quisermos ter vida eterna, nós temos que fazer a vontade de Deus. E aquele que fizer a vontade de Deus. Então, é muito fácil. É muito fácil. É só se oferecer e insistir. Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu preciso ser útil. Eu preciso ser útil. Usa-me, realmente. Eu preciso sentir que eu estou servindo a Deus. Eu preciso sentir que eu estou sendo útil. Amém, gente? Amém? Deus abençoe vocês. Que vocês alcancem realmente aquilo que vocês estão buscando. Sabe? Que aquele desejo do seu coração de servir realmente a Deus, sabe? Seja alcançado por você. Que você alcance. Se você propor no seu coração, você vai ser um apóstolo, um profeta, um mestre, um homem de Deus, uma mulher. Um homem, que eu falo é de um modo geral. Gente, amém? Não, cuidado, com muito cuidado, para não estacionar, não achar, não parar. Cansado, muitas vezes, para, senta, e aí você não faz mais nada. E você não lembra o último dia que você falou com Deus. Você não lembra mais o último dia que você falou com Deus. Amém, gente? Amém? Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Amém? Vamos então curvar nossas cabeças. Desculpa, desculpa. Desculpa a minha maneira de falar. Desculpa a minha maneira de dirigir, de me dirigir a vocês. Mas eu creio que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Eu preciso sacudir você. Amém? Como se sacode uma árvore. Para que, se tiver algum fruto, e esse fruto estiver podre, que ele caia. Amém? E fique nela, nessa árvore, somente fruto bom, sadio, coisas boas. Amém, gente? Que Deus nos abençoe, que Deus fale, Senhor, é com nós mesmo. O Senhor está realmente falando com o povo certo. O Senhor está falando com as pessoas que estão querendo realmente fazer a vontade de Deus. O Senhor está falando conosco. Amém? Amém, Jesus. O Senhor, não retira de nós essa graça. Não retire de nós, Senhor, o direito de fazer a vontade de Deus. Ajuda-nos realmente, Deus, alcançarmos essa graça de saber, Senhor, que o nosso dia tem sido às vezes pequeno para fazermos o tanto de coisas que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Dirija-nos, ensina o caminho que nós devemos andar, ponha a tua palavra na nossa boca, no nosso coração. Tem vidas e vidas que precisam de nós. O Senhor queria que nós fôssemos o sal. O Senhor queria que nós fôssemos a luz. O Senhor queria que nós salvássemos aqueles que estivessem distantes, oprimidos, cansados, desanimados. E é para isso que o Senhor está realmente nos alertando hoje, falando conosco. Para nós, meu Senhor, não estacionarmos, não ficarmos esperando que as coisas sejam diferentes só pelo fato de estarmos aqui. Não, com certeza, o Senhor quer nos salvar. Com certeza o Senhor quer muito mais para nós. Muito mais. Muito mais do que nós imaginamos. Que o santo santifique-se mais. Que o justo justifique-se mais. Que o sábio seja mais sábio. Mais conhecedor. Tenha mais de Deus. Eu quero mais. muito mais do seu poder, da sua força, da sua inteligência, Senhor, da sua fé, Senhor. Eu quero mais e mais de ti, muito mais. Oh, aleluia, aleluia. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Deus, com certeza, maior juízo será cobrado de quem ouviu, de quem viu e não fez. Por isso nós estamos preocupados em fazer a tua vontade, Senhor. Ensina cada um, Senhor, a se aproximar, a orar, a falar com o Senhor, ouvir a tua voz, ouvir, Senhor Deus, como o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Oh, amém, amém, amém. Vamos ficar de pé rapidamente.
Me. retroceder, porque, Senhor, Tu estás comigo, Tua graça me conforta, Teu amor me renova, porque, Senhor, nasci para vencer, para vencer.
Amém. Abraça seu irmão, dá um abraço nele, forte, deseja a ele, que ele também vença, que ele também seja um vencedor. Amém.